Olá, tá começando mais um Brasil com Z, o seu podcast semanal sobre o melhor do futebol que acontece na Europa, dos jogadores brasileiros que atuam na Europa. Eu sou o Bob e hoje a gente tá no último episódio da temporada do Brasil com Z. Estamos aqui com o Carlos Schum e com o Léo Urnauer. É vaga cativa agora, né, Carlos Lindo? Que história é essa aí? Você tá toda semana aqui?
Agora é o segundo consecutivo, né?
Então.
Então, o pessoal tá parecendo que meu trabalho tá sendo valorizado
Tô sendo
agora.
reconhecido.
Reconhecido.
Time que tá ganhando não se mexe, né?
É o Carlos Lindo, Léo. Ele tá emplacando uma sequência aqui. E você de volta, fazia um tempo que você tava fora aí, pô. Bem-vindo de
Ah,
volta.
eu tirei umas merecidas férias, né? Obrigado aí, Bob, mas o podcast tava em ótimas mãos, né?
Boa.
Tenho certeza que o pessoal nem sentiu minha falta.
Aproveitou as férias, como é que foi? Vou confessar que eu fiquei com inveja. O Léo tava só postando umas fotos de uns lugares feios lá no Instagram, cara. Foi, pô.
Ah, né, pra dar acho que o pessoal não tá muito interessado nas minhas férias, mas eu fui dar ênfio, né, nas minhas férias. Então, se a gente pudesse relacionar um pouco as minhas férias com o futebol, eu fui visitar a Enfield, eu já tinha ido uma vez lá e fui de novo agora com meu pai. Então, tava legal, né, um grande estádio. Pena que o Liverpool, um pouquinho depois, não conseguiu ser campeão da Champions, né,
Se
mas hoje
emocionou
nos
lá? Como é que foi?
assuntos. Ah, não, cara, já tinha ido uma
Já
vez,
tinha
né? Então
ido,
foi tranquilo, foi mais para levar o velho.
né? Tá bom.
Mas acho que hoje o podcast vai acabar sendo muito sobre mercado de transferência, né?
É, a gente já semana passada tinha comentado que praticamente a temporada está encerrada na Europa, então a gente chegou a falar de seleção brasileira. Isso porque na semana passada o jogo contra a Coreia foi na quinta-feira, né? Se eu não me engano, a gente gravou o podcast logo depois. Então a
Sim.
gente falou bastante sobre o jogo contra a Coreia. Hoje acabou ficando um pouco longe, né? O último jogo do Brasil foi na segunda contra o Japão. O assunto até já deu uma esgotada, né? Então a gente até pode comentar um pouquinho ainda sobre seleção, até porque eu acho que o que está em aberto em relação à seleção brasileira agora são os próximos passos na preparação para a Copa, né? A gente não tem ainda confirmação de qual que é o próximo jogo, a gente nem. A princípio, o único jogo que a seleção tem confirmado agora, em relação a amistoso, qualquer coisa, é na verdade já o jogo de estreia na Copa, né? O próximo jogo do Brasil, se você olha no calendário da CBF, ele é no dia 24 de novembro, Brasil e Sérvia. Tem aquele jogo das eliminatórias contra a Argentina que acabou ainda não tendo uma definição do que vai acontecer ou não e tal. O Brasil não confirmou nenhum amistoso, né? Porque deve fazer amistoso também. Antes de começar a Copa do Mundo, talvez seja mais essa discussão. A gente acha que já tá funilando ali em relação às vagas para a Copa também. Assim, a gente pode acabar entrando nesse assunto. Podemos falar um pouquinho de Nations League, que é a única coisa que tá rolando de futebol na Europa, né? As seleções europeias estão jogando. Mas é o que você falou, Léo. Acho que no fim a gente vai acabar discutindo um pouco de mercado. Lembrando de novo, antes só de eu fechar a minha fala, que esse é o último episódio da temporada do Brasil com Z. A gente fala de futebol europeu, como o futebol europeu tá pausado, a gente vai também tirar nossas férias aqui. A gente fica 2 semanas sem ter episódio. Vamos aproveitar para a gente se reunir aqui e conversar o que que a gente pode trazer de diferente para a temporada que vem. E daí, daqui 2 semanas, daqui 3 semanas, né? Na verdade, a gente recomeça. Só para dar a data direitinho aqui para a rapaziada. Nos dias 16 e 23 de junho, a gente não tem episódio. No dia 30 de junho, se tudo der certo, uma quinta-feira, a gente tá de volta. Léo, pelo jeito você tá querendo falar de mercado, porque você já tá ansioso com esse tanto de especulação, tudo que tá envolvendo o Liverpool aí. Eu vou cortar seu barato um pouco, vou chamar o Carlinhos aqui pra ver se ele tem alguma coisa
Claro
pra
que você tem
falar.
prioridade, tem problema.
Não, ele tem prioridade pelo seguinte, porque ele é lindo.
Não,
Cara é
nós
bonito, né?
três somos, nós três. Tem
Não,
essa não.
Carlinhos, é o seguinte, só pra gente matar o assunto seleção, a semana de seleção foi, Neymar já tá de férias lá em Miami. Você tem algum comentário aí sobre esses dois amistosos, assim, um resumão dos amistosos? O que que você achou aí? O Neymar de novo batendo o pênalti ali, um pênalti
Bateu
bacana.
de novo, pênalti, marcou de novo, né? Chegou ao gol 77, 74 pela seleção, agora tá 3 do Pelé, né?
Vai passar o Pelé, né?
É, vai passar, agora resta saber quanto que vai ser, né? Mas acho que esses amistosos serviram principalmente pro Tite testar, assim, pra gente ver como o Brasil tá forte, né? Tipo, de elenco, tem muita opção, vai pra Copa. É, um do, um do até Uma das questões aqui que acabou ficando, assim, o pessoal que mais comentou foi que o Danilo, né, do
É
Palmeiras,
verdade.
acabou
Foi a
sendo
passeio.
foi a passeio, foi convocado, acabou tirando umas férias aí na Ásia, acabou não jogando, mas o pessoal ficou meio que na bronca, né, na internet com essa questão, mas.
O Tite falou
O que é
depois que ele
uma
tava meio tímido.
bobagem, né, gente?
É.
Que é uma bobagem, né? Porque, assim, o pessoal acha que o Danilo, que o Danilo ia virar titular da seleção, ou entrar na frente do Fabinho, do Casemiro, né? Ele foi lá para ele viver essa experiência de ser convocado para a seleção. Pergunta para ele o que que ele achou de ir para a seleção. Ele vai dizer que ele adorou, entendeu? Que
Concordo
preferiu ir para a
plenamente,
seleção
cara.
lá do que ficar jogando os jogos pro Palmeiras. É óbvio que a gente entende, essa questão do torcedor ficar um pouco pistola, né? Que os campeonatos não param no Brasil, e na América do Sul em geral, durante a data FIFA. Mas, cara, isso não é problema do Tite nem problema dos jogadores, na verdade, né? Os jogadores querem estar na seleção
É
brasileira, né?
lógico.
O Danilo quer jogar na seleção. Então, é uma questão de hierarquia, é uma questão que até pode pegar mal com o grupo, né? Tu imagina o cara. Existe isso, né? No meio da bola, o Bob, e o Carlos sabem muito bem, que, pô. Apesar de o Danilo ser muito talentoso e eu ter a opinião de que ele vai ser um cara que vai marcar época aí no meio-campo da seleção brasileira futuramente, ele tá chegando agora, né? Não dá para ele chegar já jogando, achar que vai, já na primeira vez virar titular ou jogar um monte, né?
Cara,
Então.
o próprio Bruno Guimarães, né, o Léo, que assim vem de uma sequência boa na seleção, fez um resto de temporada, uma segunda parte de temporada, né, muito boa. O cara tá na frente, é o que você falou, ele tá na fila. O Bruno Guimarães precisava jogar, ele precisa de minutos, né? Eu concordo plenamente com você. Pode continuar, só.
Não, na verdade era só esse meu comentário assim, sobre a seleção, até já passo a bola para vocês, mas eu acabei não conseguindo acompanhar os jogos, mas ouvi muitos elogios ao Paquetá, né, que, ao Paquetá não, mas a esse esquema em que o Brasil teve novamente como o Neymar funcionando como uma espécie de um falso 9, com o Paquetá trocando de posição e dando mais profundidade aí ao ataque, né, ele que é um cara que já atuou em todas as posições do meio para frente. Então, eu estava conversando com alguns amigos até, e eu acho que a seleção ela está muito bem encaminhada, pelo menos o time titular que vai para que começa na Copa, né? Eu acho que vai de Alisson, Danilo, Thiago Silva e Marquinhos ali com o Guilherme Arana
O próprio
ou o
Alexandre.
Alexandre, né? Mas eu ainda acho que o Guilherme Arana está ganhando um pouco de moral com o Tite. E acho que do meio para frente ele tá meio definido, né? Que é Casemiro, Fred, Lucas Paquetá, Rafinha, Neymar e Vinícius Júnior, né? Então,
Tô contigo.
ao menos isso tem um pouco mais de indícios, né? Eu acho que as vagas que estão em aberto são justamente essas das laterais, né? Eu acho que Danilo e Daniel Alves brincam por uma posição, apesar de eu achar que o Danilo tá um pouco na frente. E na esquerda, a mesma coisa do Alexandre e do
E o
Guilherme Arana.
do. Sim. Eu só queria fechar um comentário sobre o Danilo, que é. Concordando com você, mas assim. Eu entendo que a bronca fica do lado da torcida do Palmeiras, é exatamente o que você falou. O cara fica chateado porque é um jogador importante pro clube que vai pra seleção e não joga.
É
Mas ao
desfalque,
mesmo
né?
tempo. É
Vira
desfalque. Mas ao
desfalque.
mesmo tempo, isso valoriza o atleta
Com
também. Isso é
certeza.
importante pro clube. O Danilo é um processo, assim. Pode ser, por exemplo, essa vaga, né, na lista do Tite, é uma vaga que ainda a gente enxerga como em aberto.
Sim.
Esse último cara do meio-campo, né? Que é a linha entre um segundo volante, um terceiro homem de meio. A gente tem um monte de gente que foi testada, nenhum deles cativou o coraçãozinho do Tite. Cara, tem uma chance, inclusive, considerável aí, do Danilo ir jogar a Copa do Mundo. Tem uma chance dele ser convocado para a Copa do Mundo. E tem a chance dele ir para a Copa do Mundo e não jogar nenhum jogo na Copa. O que é perfeitamente normal. O Brasil hoje tem quatro meio-campistas ali para essas duas posições de volante, que são muito bons, que estão muito bem na seleção: Casemiro, Fabinho, Fred e Bruno Guimarães. Muito bons, então tem muita chance do Danilo ir pra Copa e não jogar na Copa também. Pô, o torcedor vai ficar na bronca? Não tem essa, cara. Acho que é um processo. Não, não... O pessoal tem que
Cara,
botar a
eu vou
cabeça no lugar.
dar. Eu li um tweet, tá, essa semana, que é muito bom, assim, que é a primeira vez que o Ronaldo e o Rivaldo foram convocados, eles não jogaram também.
Pois é.
Então, cara, com todo. Eu realmente acho que o Danilo é um cara que vai jogar no grande da Europa, é
Sim.
sucessor do Casemiro no meio-campo da
Mas com
seleção
todo
brasileira.
respeito, né?
Mas calma, né, gente?
É.
Mas calma, né?
Pois é.
Até nisso que o Léo tá falando, Posso estar enganado, mas eu acho que o Ronaldo, o fenômeno, quando foi para a Copa de 94, não jogou um jogo, ficou.
Pois é,
Não.
então.
Acabou pegando mais experiência, né? Então.
E
Isso.
vou usar outro exemplo, que eu entendo que o pessoal fica mais brabo, na verdade, não é pelo fato de ele não ter jogado, é por ele ter desfalcado o Palmeiras, né?
Sim.
Só que assim, o Danilo ainda ele tem chance, né, de ser vendido por uma banana de dinheiro, e claro que a convocação ela inflaciona um pouco o preço do jogador,
Sim.
e ele tem chance de ir para a Copa. Agora eu vou dar o meu panorama, por exemplo, que eu sou torcedor do Inter, como você sabe, e o Edenilson foi convocado para a seleção brasileira e desfalcou o Inter aí pelo menos duas datas FIFA, né? E ele não vai para a Copa, né? Já se sabia disso, ele mesmo sabe, mas era uma questão de ele ter uma experiência por estar jogando bem no clube e tal. Então, assim, para o Inter
Questão
é
de
ainda
mérito também, né?
pior, né? No caso, porque o Inter sabe que o Edenilson não vai ser vendido, ou isso não vai valorizar o jogador no sentido de né, conseguir fazer uma negociação, e ele não vai para a Copa também. Então, para ele é só, né, esse reconhecimento pelo trabalho. Então, cara, faz parte do jogo, né? Os caras têm que brigar mais é com. A CBF para mudar esse esquema aí, diminuir o calendário,
Perfeito.
todas aquelas velhas discussões que a gente. Todo programa de mesa redonda no Brasil bate em cima, né?
Perfeito. Até para fechar o assunto do Danilo, você até falou e surgiu essa semana, né? Se eu não me engano, Mundo Deportivo deu que os grandes de Madrid, a dupla de Madrid, estão observando ele, né? O Atlético e o Real. Só para fechar também sobre a seleção, Carlinhos, não sei se você tem um comentário, mas é que o Léo falou sobre o Paquetá, essa questão tática do ataque da seleção, uma inversão de papéis do Neymar com o Paquetá. Eu vi duas coisas interessantes no jogo contra o Japão. Eu até tinha levantado aqui uma bola que era, o Brasil goleou a Coreia e realmente assim jogou muito bem, passeou em campo, tudo deu certo.
A Coreia que ganhou depois do, acho que do Chile, não
Exato,
foi?
acho que
Acho que foi do Chile.
2-0 para cima do Chile, se
É.
eu não me engano. Não, eu acho até o seguinte, eu vi na mídia uma galera falando que antes do jogo do Brasil com o Japão, mas depois do jogo com a Coreia, que o Japão ia ser um adversário mais difícil e que, enfim, o Japão. Eu tinha minhas dúvidas por um motivo. A Coreia fez uma campanha muito boa nas eliminatórias, garantiu a vaga na Copa com antecedência. Hoje, se a gente for olhar nome a nome, a Coreia tem jogadores. O próprio Son, né? Acho que claro que é o grande destaque
Principal,
dessa seleção,
sim.
mas tem um cara que é destaque no futebol europeu e o Japão não tem, por exemplo. Então, assim, eu fiquei até meio receoso quando a galera tava falando, não, o Japão é mais cascudo do que a Coreia. Então, eu falei, pô, não tenho tanta certeza disso. Mas dentro de campo foi, né? Dentro de campo o jogo contra o Japão foi muito mais difícil. Eu até fiquei pensando, pô, será que foi difícil porque o adversário resistiu mais ou foi o Brasil que não jogou tão bem? Eu acho que assim, o adversário resistiu mais, o Japão fez um jogo melhor do que o da Coreia, se a gente for comparar, né? Mas eu acho que no primeiro tempo.
O Brasil perdeu muita chance, né? Criou
É que
bastante também.
eu acho o seguinte, Carlinhos, eu acho que ofensivamente o Brasil foi bem, falando só da metade para frente do time ali, a parte ofensiva. Eu acho que o time construiu muito, eu acho que foi muito interessante essa troca de posições entre Neymar e Paquetá, e não só entre os dois, eu acho que o Vini Júnior flutuou muito. Por mais que o Brasil tivesse com o Rafinha aberto de um lado e o Vini do outro, o Vini, em alguns lances, o Vini chegou no meio da intermediária. Você vê que tem um lance ali que ele dá uma cavadinha e aí o Paquetá cabeceia e o Neymar domina no peito. Então você vê aquela troca de posições. Mas eu acho que o Brasil sofreu alguns minutos para encaixar a marcação. Porque você observava claramente que tinha duas linhas no ataque, e o Neymar e o Paquetá estavam numa primeira linha dando combate. O Vini e o Rafinha, que jogavam bem abertos pela ponta, eles estavam praticamente numa segunda linha, atrás do Neymar e do Paquetá. Em alguns momentos eu vi os volantes do Japão conseguindo entrar ali. Porque você pensa que são duas linhas, só que a primeira linha com Neymar e Paquetá, ela estava bem fechada, né? Os dois estavam mais centralizados. E a linha com o Vini e com o Rafinha nem sempre fechava tanto na marcação. Eles faziam uma segunda linha em relação ao Ney e o Paquetá, mas eles ficavam bem abertos nas pontas. E aí ficou um buraco ali no meio. O Neymar e o Paquetá acabavam não recuando tanto. E eu acho que o Japão teve a bola nesse espaço. Depois de uns 30 minutos do primeiro tempo, quando o Brasil encaixou essa marcação, aí o Brasil foi dominante no jogo inteiro. No segundo tempo também, o gol acabou saindo de pênalti, mas assim. Eu acho que é isso que até o Carlos comentou aqui, né? O Tite testa nomes, testa variações
Sim.
táticas, e isso prova que o Brasil chega muito forte para a Copa, cara.
O
Não tem
Brasil tem
como.
um elenco de respeito para a
De
Copa.
muito respeito. Vamos falar. O Carlos tem uns destaques aqui, Léo. Antes de começar o episódio, ele falou: Não, Bob, anota lá que tem. Nations League, pô, teve recorde de um lado, uniforme novo. Hoje você vai ser o homem da informação. Quem que estreou
Então
o uniforme?
vai lá, vai num monólogo aí, né? Porque eu realmente eu não tô muito por dentro da Nations
Eu
aí.
também não. Eu só anotei
Mas se
os
vocês
resultados aqui.
quiserem falar de Liverpool, vocês me chamem.
O primeiro tópico de mercado é Liverpool, que aí a gente reservou
É,
10 minutos.
tem essas novelas aí intermináveis que.
Mas vai lá,
Carlinhos,
Carlinhos, vai lá.
Nations
Beijos.
League.
Então, do jogo de ontem da Bélgica, né? Ganhou de 6-1.
Estreou o uniforme.
Estreou. Na verdade, esse uniforme que a Alemanha também estreou contra a Inglaterra, que é um uniforme, na verdade, do time feminino,
Ah,
que
a
foi.
Espanha também vai fazer isso, né?
A Espanha vai fazer isso também hoje. E é um uniforme, na verdade, é um uniforme que é do time feminino e eles estão acabando usando esse uniforme para meio que fazer uma.
Homenagem ali.
Homenagem, sim, uma certa homenagem porque esse ano vai ter Euro Feminina.
Legal.
Esse ano é ano de Euro Feminina na Inglaterra e eles estão usando o uniforme meio que para fazer uma homenagem.
Aqueceu o assunto. Eu vi o
Sim,
da Espanha,
aqueceu o
achei muito
assunto,
bonito.
porque também para Euro que aconteceu ano passado também os times femininos também fizeram isso, né? Agora é meio que não sei se é vamos dizer isso que é o
Modus
marketing, mas
operandi, assim.
agora é o contrário, né? E isso
Pô, eu não
foi.
sabia que no ano passado as minas tinham
Sim,
usado.
pelo menos da Alemanha elas acabaram usando. E da Alemanha também agora usaram meio
O
que
feminino.
para retribuir nesse favor.
Eu vi o da Espanha, eu achei muito bonito. O feminino que o time masculino vai usar.
Eu sinceramente vi também da Bélgica e da Alemanha e gostei dos dois, sim. Bem.
Mas, Carlinhos, recordes no. A Bélgica ganhou com uniforme novo, ganhou de 6-1 da Polônia. E a Alemanha empatou com a Inglaterra. Esses jogos foram ontem, né? Quarta-feira. Ou se
Foi
eu não tô
ontem,
enganado.
o da
Isso.
Bélgica foi ontem.
É, e o
O
da.
da
Perdão,
Alemanha foi antes
o
de.
da Inglaterra e da Alemanha foi na terça-feira.
Sim.
Isso. Mas quem quebrou o recorde foram os times que. Foi a Polônia que perdeu. E a Inglaterra que não teve história nenhuma com uniforme. Quem que quebrou o recorde? Tem um recorde do Leva aí que você que me falou, eu nem sabia o que que era.
Sim, o Leva acabou fazendo o gol dele de número. Assim, foi o primeiro gol da partida, mas foi o único dos 6-1, né? Mas o Leva chegou a 76 gols pela Polônia. E ele acabou se tornando o terceiro jogador com mais gols por seleções europeias
Passou,
atualmente.
quem que ele
Ele
passou aí?
passou o húngaro. Perdão aí pra quem fala húngaro e tá acompanhando o nosso podcast, mas o Sandor Coxis,
Eu
que
acho que você
tá.
foi bem na pronúncia.
Ah, temos que descobrir quem fala húngaro aí. Mas agora ele tá com 76 gols, tá atrás somente do Puskas, né? Que tem 84 também, húngaro.
E do Robozudo.
E do Robozudo, né? Que tem 117 gols.
Perfeito. Aliás, essa semana também, dois gols do Cristiano Ronaldo, né? Portugal ganhou da Suíça, que vai ser adversária do Brasil. Aliás, uma parada legal da Nations, que eu tô igual o Léo, não tô acompanhando. Mas um negócio legal é que a gente pode ver os adversários do Brasil, né? A Suíça perdeu as duas. E a Sérvia ganhou uma, né? A Sérvia perdeu o primeiro jogo e depois ganhou o segundo. A Suíça, inclusive, tomou um chocolate aí. Hoje a Suíça joga contra a Espanha, nessa quinta-feira. Pode ser que quando você estiver vendo o
É,
episódio.
jogo bom, né?
Jogo bom, né? Pra Espanha, né? A Suíça deve perder as três aí nessa fase de grupos e vai ser eliminada com nenhum pontinho. Esse é o meu prognóstico. O outro recorde, só pra citar também, Carlinhos, foi
Do Kane,
do
né?
Kane, né? O Harry Kane fez o gol contra a Alemanha, gol de pênalti, e passou o Sir Bobby Charlton. E agora ele é o segundo maior artilheiro da Inglaterra, tá atrás do Rooney. O Kane tem 50, o Rooney tem 53. Detalhe que o Kane tem 50 gols em 71 jogos, o Rooney fez 53 em 120 jogos. Então,
E
a média é bem melhor, né?
o Kane, acho que
Vai passar, né?
vai passar, mas eu diria que eu ia só fazer um comentário que o Kane eu acho que cairia bem lá para substituir o Leva no Bayern, né? O problema é combinar lá com o pessoal do Tottenham, porque
Não querem
iam
de
pedir um
jeito nenhum.
caminhão de grana, né?
Não querem de
Bom,
jeito
então eu
nenhum.
vou aproveitar, Carlos, para te fazer uma pergunta, né? O Carlos, ele é um cara aí que tem ligações fortes com a Bavária. Que tu achou aí tá achando da saída do Lewandowski, da
É
postura da
verdade.
direção do Bayern? Te pergunto por quê. Eu vi muitas críticas de torcedores ao Lewandowski, né? Mas eu tô achando um pouco injusto, assim, porque me parece que o Bayern não tá abrindo muita margem para nada, assim, para nenhuma conversa, sabe?
E depois de
E a
tanto
gente sabe
tempo,
que
né? O cara, pô.
pois é. Qual é a tua opinião sobre essa questão, Carlos?
Nossa, é.
Opinião de torcedor, pode ser.
Cara, é difícil falar, porque. Não sei quem aí tá certo ou quem tá errado nessa história, porque é difícil a gente meio comentar coisa de bastidor, né? Mas. No fim das contas, eu acho que o Lewandowski com certeza vai sair. Mas nesse momento eu acho que o que tá pesando é que o Bayern tá querendo mais dinheiro que provavelmente o Barça tá querendo pagar.
O Barça não tem mais dinheiro?
Eu acho que o Barça nem tem condição de ficar oferecendo tanta grana assim, porque o Barça tem que vender jogador para contratar, né? E acho que vai ficar nesse imbróglio aí por mais um tempo. Mas a pior questão acho que é mesmo o Leva e o Bayern, porque o Leva já declarou que quer sair, quer ter novas experiências, novos desafios. Talvez ele não tenha se expressado da melhor forma possível também, porque ele acabou falando
Deu um
disso.
BO aquilo lá, né?
Ele acabou falando disso na concentração lá da Polônia, entrevista coletiva, não sei o quê, que poderia muito bem ter conversado assim só por bastidor com o Bayern, mas eu acho que também tem coisa do empresário dele, porque o empresário dele é meio complicado essa questão, porque o cara tenta tirar dinheiro em todas as maneiras possíveis. O Bayern já teve problema com o empresário. Porque ele é o mesmo cara que agenciou o Alaba. E quando o Alaba sai do Bayern, ele também sai porque não renovou o contrato. O Bayern não quis pagar tanto assim, ou tanto que ele queria
Então o
receber.
empresário é meio mercenário.
É difícil. E o Coman.
Mas eu acho só, Carlos, desculpa te interromper, assim, mas é uma impressão de quem simplesmente cobra a Bundesliga, como a gente faz aqui no futebol. Eu não tenho nenhuma ligação com o Bayern, tá? Mas o Bayern me parece ser um clube, a direção do Bayern é difícil de negociar com
Sim,
atleta, assim,
tem
sabe?
essa impressão também.
Então, assim, eu sempre tento analisar pelo que aconteceu no passado, né? O Leva nunca foi um cara de declarações polêmicas,
Nunca
nunca
deu
foi um cara
problema, né?
de desrespeito, de dar problema com nada. Eu acho que, para mim, que parece, né, a gente não sabe das informações, como tu bem disse, é difícil a gente emitir uma opinião sem saber o que está acontecendo ali nos bastidores. Mas o que me parece é que ele deu essa declaração porque o Bayer estava sendo muito
Dificultando pra caramba.
dificultador nessa negociação, e o cara foi sincero, né? Eu vi muita gente falando em desrespeito com o Bayer. Cara, ele é o maior artilheiro da história do clube, conquistou a Champions League, conquistou aí 10, foi 9 ou 10 Bundesligas que ele conquistou em sequência.
Acho que ele foi
Agora não sei
9.
se ele tava. Ele
Acho
foi 9, então
é.
parece aí como um dos maiores jogadores da história do clube. Ele quer uma experiência nova, sabe? Acho que aconteceu isso com o Thiago Alcântara. Eu, do meu lado aí, que eu tenho uma relação um pouco mais forte com o Liverpool, tô passando também isso com o Mané, né? Eu não acho que tem que ficar criticando o jogador, né? Acho que ele quer
Sim.
ir para uma experiência diferente, é totalmente válido, ele tem esse direito, e o clube não pode. Eu acho que o Bayern tem essa postura, assim, de não aceitar muito ser desdenhado, entendeu? O Milan era assim um pouco no passado, né? Tipo, nós não vendemos jogadores. Então, cara, eu não acho que é desrespeito, eu acho que o cara quer viver uma coisa nova, sabe?
Eu vou fazer uma analogia ruim, viu, Léo? É porque assim, eu tô contigo, 100%. Eu até queria saber. Eu acho que é até mais difícil, na verdade, pro Carlos falar, porque o Carlos tem um pouco a visão de torcedor. Então,
É.
assim, o cara não consegue virar e falar, pô, não, tem que deixar sair. Porque é lógico que é foda. Talvez o maior centroavante do mundo em
Ah,
atividade
com
hoje. A gente tem,
certeza.
claro, que o Benzema fazendo uma temporada fantástica, o
O
Salah.
Leva é o
Ele é
melhor
o
do
atual
mundo,
melhor
né?
do mundo, né? Então. Mas, cara, vou fazer uma analogia ruim. Tu tem lá seu companheiro, seu namorado, sua namorada, enfim, né? E aí vocês têm uma relação muito bonita, de 9 anos, pô, vocês viveram coisas legais e tal, mas aí um dos lados, pô, não quer mais, né? E aí você chega numa conversa e você fala, pô, não, mas você não quer tentar, pô, vamos tentar mudar alguma coisa aqui e tal. A pessoa fala, cara, não dá, eu quero. Pô, não. Você vai fazer
Experimentar
o
coisa
quê? Você vai
nova,
falar que não, velho? Você vai amarrar a pessoa? Você
né? É.
vai.
Cara, e tem
Desculpa,
outras
eu sei que é uma
questões.
analogia ruim, mas assim, o clube tem que deixar sair. Cara, faz uma homenagem. O Leva é o personagem histórico do Bayern. Fala, olha, obrigado por tudo que você fez. E assim, Ele tem ainda um ano de contrato, então aproveita pra vender agora, ganha um dinheiro.
Não, no sabe? Final das contas, acho que eles vão acabar vendendo ele.
Porque
mas...
se o cara não quer, meu, se, mesmo se ele ficar mais esse ano
dá,
de contrato...
Se o cara não quer, não vai...
Não tem clima.
Tem outra coisa, né, gente? Tem outra coisa. Foi complicada, tá sendo complicada essas renovações de contrato, essas conversas dos jogadores do Bayern com a diretoria. A gente tá vendo pois que na Abre é a mesma coisa. Tá vendo como é que foi com a Laba, com o Thiago Alcântara, com,
pois é.
Com o, difícil, o próprio né? Sul também, né?
Não, isso até pega mal, né?
Eu não sei, assim, eu tô com uma impressão de que o Bayern tá entrando num momento, tá? Porque o Bayern, pra mim, vive uma situação complicada no seguinte sentido, que hoje a diferença dos mais ricos para os mais pobres tá ficando muito forte, o dinheiro tá se concentrando muito na mão dos clubes ingleses, Real Madrid, Barcelona e PSG, e o Bayern segue sendo aí um dos top 5 clubes do mundo em questão de performance, mas não paga os salários que os outros clubes pagam e não gasta o dinheiro para contratar que os outros clubes gastam. Como
o que é insustentável, né? Isso é insustentável.
O que é insustentável. Tu tem que ter um departamento de scouting muito bom. Então, o Bayern conseguiu montar esse super time através dessas contratações aí. Ah, pegou o cara que estava ali em final de contrato, ou então que estava com um ano, como foi o caso do Sané, por exemplo. O Lever chegou de graça, o Mario Götze chegou de graça. Não pagou tão caro, acho que o que a contratação mais cara da história do Bayern, inclusive, é o Lucas Hernandes, né, Carlos?
Sim, então, o Lucas Hernandes. 80 milhões. Então, meu Deus. 80
mas não
milhões de euros, Lucas Hernandes.
Mas não é, mas tu imagina, eu tive a oportunidade de ir no CT do Bayern e conversar com o Elber, por exemplo, né, e o Elber falava até que, pô, chega um jogador que gasta... O Bayern gasta 100 milhões, esse cara tem que dar certo, né? Ele até usou o exemplo do Grealish do Manchester City. Então, o Bayern tá, acho que, temeroso com o fato de que vai perder um cara top mundial e não tem como repor, porque não vai gastar 150 milhões para contratar o Harry Kane, não vai gastar 100 milhões aí que o Liverpool tá acenando pro Benfica para contratar o Darwin Núñez. Não entrou na briga pelo Haaland, né? Então, eu acho que é algo preocupante, assim, pros bávaros, entendeu? Conseguir manter esse nível tão alto de jogador sem oferecer salários compatíveis com o que os grandes jogadores mundiais aí recebem, né?
Acho que é esse ponto mesmo que o Léo falou, exatamente o ponto que pega. Essa parte de salário do Bayern, eu acho que esse que é o problema, porque... Eu acho que deve ter um teto, assim, pra maioria dos jogadores, né? Talvez o Leva, eu acho que era o cara que...
Era exceção, né?
Curiosamente, eu acho que era o cara que mais recebia, assim, o valor de salário, acho que mais ganhava do Bayern.
Agora, com justiça também.
Com justiça, né? Claro. O Miller agora renovou recentemente, eu acho que deve ser o segundo, talvez o segundo. O Neuer renovou
talvez.
Também agora, talvez deve ser entre segundo e terceiro, não sei exatamente. Mas é realmente essa questão de salário, porque... Eu posso estar falando besteira também, mas o Coman acho que renovou na temporada passada com o Bayern e renovou para ganhar muita grana. E daí, por exemplo, o Gnabry, que talvez ganhe menos e se considere mais importante, por exemplo, quer ganhar mais dinheiro. E daí vai nisso daí.
É uma bolha, né?
É uma bolha, né?
Carlinhos, eu tenho uma pergunta para você. Sonhar... O Bayern não tá... É o que o Léo falou. O Bayern não tá... Não entrou na briga pelo Haaland, etc.
É complicado.
Né, os caras são meio pão duro.
Pão duro.
Mas sonhar é de graça. Então, assim, você ficou em cima do muro quando a gente perguntou do Leva. Ah, o Leva... Você foi ali, ok.
Político, né?
Político. Mas, se você pudesse, no sonho, Leva vai sair, não tem jeito, beleza. Quem que você queria no lugar dele? Papum.
Vixe.
Pode escolher qualquer um.
Eu queria...
Menos o Haaland, porque o Haaland acabou de...
Não, o Haaland... Sim, claro. Eu queria o Lukaku.
Lukaku?
É.
Mas rolou um papo desse, não rolou, não?
Ah, rolou essas especulações, né?
Mas
parece que ele vai... Se vai sair do Chelsea, acho que vai pra Inter,
volta,
né?
Volta pra Inter, né?
Volta pra Inter.
Aliás, mas... a gente tá tendo uma janela cheia de retornos, né?
É?
Possível retorno do Pogba.
A
Lacazette fechou de volta pro Lyon. Verdade. A gente já tá no assunto de mercado, né, Léo? Faz o seguinte, Léo, fala do Liverpool. Porque o Liverpool tem, além da novela do Mané, o Origi, né, que hoje o clube oficializou, né,
sim.
que não
tava
fica.
Tava definido, mas só de fizer...
Darwin Nunes, que você citou aí, você acha que é um... O Darwin Nunes realmente se destacou muito, né, no Benfica, mas...
Ah, eu gostaria do Darwin lá também no Bayern,
você gostaria,
né,
dele no Bayern? Pelo jeito vai pro outro time vermelho.
Ah, vai pro Liverpool, parece.
É um bom substituto pro Mané, ou Léo? Como é que é? São, eu acho que são jogadores diferentes, né?
Diferentes.
É, o Mané, ele depois, principalmente depois da contratação do Luiz Dias, né, que o Luiz Dias, ele, né, acabou tomando a vaga de titular no ataque do Liverpool de uma maneira muito natural, né, e ele é um cara que joga como ponta esquerda, né, então o Mané foi deslocado como centroavante, já era uma posição que ele vinha fazendo em alguns momentos, e ele fazia muito bem, né, ele é um cara muito versátil, né, um cara que se doa muito pro time, tem força, tem velocidade, é bom na bola aérea, né, é um dos melhores atacantes
Inteligente.
mundiais, ele não é à toa que... É, chegou, o que o Liverpool chegou em todas as competições e ele, pelo menos para mim, assim, na reta final ele foi o grande destaque, né? Acho que ele foi mais destaque que o Salah na segunda
É
metade da
verdade.
temporada. O Salah foi muito bem na primeira metade.
É verdade.
É, então, assim, eu acho, como eu falei, eu acho que é um bom paralelo, né? O Mané querendo sair do Liverpool, ele é o cara que foi a primeira contratação do Jürgen Klopp, né? Então, acho que ele simboliza muito o estilo de jogo do Klopp, cara de velocidade, de intensidade, mas também que é muito talentoso, né? Se doa muito pro time. E a chegada do Darwin Núñez, eu confesso que eu fiquei bem surpreendido, né? Óbvio que no momento que a gente está gravando esse podcast aí, quinta-feira, 9 de junho, a princípio o que estão dizendo em Portugal é que o Benfica aceitou a proposta de 100 milhões, de 80 milhões de euros do Liverpool, que pode chegar a 20 milhões dependendo aí das metas e dos bônus, né? Isso vai tornar ele o jogador mais caro da história do Liverpool. Então a questão do Darwin Núñez me deixou muito surpreso, que o Liverpool não é de gastar esse dinheiro todo, né? Acho que as contratações mais caras foram do Alisson e do Van Dijk, foram tiros muito certeiros. E a gente falou isso até, acho que alguns podcasts atrás, né, que o Liverpool não é esse tipo de clube que ia pagar qualquer quantia para o jogador, né? O que me deixa um pouco preocupado, tá? Acho que eu vou traçar dois paralelos, assim, duas opiniões, uma positiva e uma negativa sobre essa história do Darwin Núñez. O que me deixa um pouco preocupado, primeiro, é que ele é um cara que ele teve uma temporada realmente muito boa, ele é o jogador... da Europa, tirando o Lewandowski com a melhor média de gols por minuto, né? Ele fez 34 gols, pelo Benfica. Agora não lembro o número de jogos, mas é uma média muito boa. Só que é uma temporada, né? Ele não vem de duas, três temporadas com números assombrosos desse jeito, né? É óbvio que ele é muito novo, ele tem 22 anos,
22 anos, isso.
mas ainda assim eu acho que é aquela coisa, né?
Ainda
Ele é
um
um cara
pouco
que
de
tá
uma
com um
aposta,
hype
né?
muito grande, exatamente. Por outro lado, ele é um cara que, olha, eu já vi o Suárez falando maravilhas dele, assim, falando, gente, vocês precisam ter paciência com esse cara, que esse cara aqui vai ser, eu sei poucas coisas de futebol, esse cara aqui vai ser top mundial. E me chamou muito a atenção também uma entrevista que o Van Dijk deu, acho que foi no mais ou menos no começo do ano agora, elegendo os jogadores mais difíceis de marcar. E ele falou que um dos mais difíceis é o Darwin Núñez. Isso antes de haver essas especulações do Liverpool. Então, cara, esses boleiros sabem um pouco de bola, né? Desculpa a redundância, mas. Então, assim, eu acho só que é uma aposta um pouco alta. Mas o Liverpool também não tem muito para onde correr, né? Quem é que vai contratar? Qual é a resposta que vai dar para o City trazendo o Haaland, né?
Sim.
Eu, como um cara que torço para o clube, que acompanho, eu acho muito difícil que o Liverpool consiga buscar o City nessa próxima temporada de novo aí na Premier League. Porque o City tem um grupo muito forte e ainda contratou um
Sim.
atacante que, né, tem tudo para ser o melhor do mundo aí nos próximos anos. Então,
É muito
ou o
absurdo.
Liverpool abre o bolso também, né? Ou ia continuar ganhando um título ali, um título aqui. E essa equipe merece mais, né? Esse Liverpool talvez seja o melhor Liverpool da história, né? Muita gente fala sobre isso. Então, são várias questões, assim. Eu acho que também o clube está tentando renovar um pouco esses jogadores, essa safra que venceu aí todos os títulos e agora está entrando, está se caminhando para uma fase, não é decadente, né, mas entrando naquela curva, passando os 30 anos, né? Então, eu acho que são todos movimentos muito nesse sentido da chegada dos últimos jogadores. O Liverpool contratou o Diogo Jota, que é novo, contratou o Fábio Carvalho, que é um menino aí que se destacou muito na Championship pelo Fulham
Deus,
aí,
né?
que é
Sim.
muito bom jogador. O Konaté também, né, que agora tomou a vaga de titular na defesa, e acho que fecha com o Darwin Núñez, né? Então,
Um
é
processo de
óbvio que a
renovação
gente
mesmo.
fica empolgado, mas eu também fico um pouco temeroso, assim, porque a aposta é muito alta, né? Acho que o Liverpool, para conseguir, assim, digamos, jogar de igual para... Não é jogar de igual para igual, porque o Liverpool até faz isso com o City, mas conseguir brigar efetivamente pelo título da Premier League, o Liverpool precisa contratar um meio-campista um pouco mais, que dê um pouco mais de,
Presença assim.
acho que presença de área que faça mais
Sim.
gols, que consiga auxiliar os atacantes, assim, né? Porque eu acho que o Henderson é um cara muito carregador de piano, assim, mas infelizmente eu acho que nesse alto nível de futebol precisa de um outro cara aí, né? Então, e se fala muito no Jude Bellingham, eu acho que o Borussia Dortmund não vai vender
Difícil, né?
ele,
Difícil abrir mão.
ainda mais depois de perder o Haaland.
Você queria era o
E eu acho que
Paquetá, né, Léo? O Paquetá
eu queria o
encaixaria.
Paquetá.
Porra.
Eu queria o Paquetá. Lucas
Não,
Paquetá.
mas eu acho que se encaixaria bem demais. Eu acho que é
Já
um
tem que
nome.
mandar lá uma mensagem lá pros diretores do Liverpool, né? Ele tava lá agora há pouco,
É
né?
verdade, pô. Você podia ter dado um toque lá, Léo.
Pegar
E é
o
um cara muito
contrato
mais
lá
barato
pro Zé.
também, né? Eu acho que por
Exatamente.
uns 45, 50 milhões de
Uns
euros ele
40
fazia esse
leva.
negócio de. Né? E o Jude Bellingham, olha, duvido que o Dortmund aceite
Ali é na
menos
casa
de
dos
100.
80. Exatamente, também acho.
E só para completar o que eu estava falando do Darwin, ele acabou enfrentando o Liverpool, até o próprio Liverpool
É
na
verdade, né? Na
Champions.
Champions, é verdade.
E nesses confrontos que ele acabou jogando, jogou bem, marcou gol, o Klopp até comentou, falou do quão bom ele era, e também falou até que ele era bonito.
É sério, mano?
Eu juro para
Eu não
você,
vi isso,
eu
não.
juro para você.
Procurem aí, botem Klopp, Nunes, ele fala, aquele rapaz é muito bonito, né? E também um ótimo jogador.
Eu não vi
Exatamente,
isso, não, mano.
exatamente isso que o Léo falou.
Olha o Klopp, mano.
Vai uma informação meio que aleatória,
O
mas
Carlos Lindo dando uma informação a
mas
respeito do Darwin
o
Lindo.
Darwin com certeza ia embelezar o time do Liverpool, se chegar mesmo.
Vai, porque Luiz Dias e Salah é brabo, velho.
Então, ali é complicado. E o Paquetá ia meter a dancinha. Então o time ia ficar bonito e cheio de swing. É assim.
Exatamente.
Puta, hoje eu tô. É que é último episódio da temporada, eu tô num misto de cansaço e piadas ruins. O seguinte, rapaziada, temos nesse momento o momento de mais trabalho para ele, Fabrizio Romano.
Vixe,
O Twitter do
é agora
cara,
que
porra, parece uma metralhadora. Tá.
o pessoal fala lá no Instagram é DM, mas o dele é só as
É.
mensagens de transferência, né?
Segundo Fabrizio Romano, eu só vejo pessoal que acompanha no futebol aí. A gente tem lá o live blog de transferência. Mercado tá aberto, mercado janela de verão na
Se o
Europa.
pessoal não acompanha, tá fazendo errado,
Tá
hein?
fazendo errado. É toda hora lá. Segundo Fabrizio Romano, se você não conhece o Fabrizio Romano também, você também tá errado. Não é possível, né?
Não, aí tá
Cara,
fazendo alguma coisa errada na
aí
vida.
o cara gosta de basquete, né?
Se não acompanha o nosso live blog, se não acompanha o nosso app, eu não conheço o Romano,
Tá
então.
errado. Por que que eu tô citando ele? Porque nós temos aqui algumas especulações que ficaram anotadas aqui sobre o mercado, que foram informações que ele deu lá. Primeiro sobre PSG, né? PSG, já que o Léo falou do Liverpool, eu gosto do PSG muito
Cara do
por
Ney, né?
conta do Ney. Eu vou fazer uns comentários bem breves, na verdade, sobre destaques do PSG na janela. Até falando sobre isso aí no aplicativo nos últimos dias, mas PSG tem uma prioridade que é a troca no comando, né? Tanto no, na direção esportiva, hoje o diretor esportivo ainda é o Leonardo, não teve nenhum anúncio oficial.
Parece que
O Luiz Campos, né?
o português, né? Parece que
Eles
vai
estão de olho no
ser
Luiz
Luiz
Campos,
Campos vai ser
cara
anunciado
que fez
até
o trabalho bom no Mônaco, né?
Lille
No
também.
Lille também. Ele estava no Mônaco quando o Mbappé surgiu lá. E parece que vai ser o substituto vai ser o substituto do Leonardo. Maurício Pochettino, desde o fim da temporada, ali nos últimos jogos, já tinha uma onda forte ali de declarações, dizendo que ele continuaria no comando. E aí vieram um monte de, né,
Mourinho, né?
possibilidades. Pô, Zidane, que era o sonho. Aí agora, por último, a bola da vez era o Mourinho. Mourinho, assim que ele foi campeão,
Da
da
Conference
Conference
League.
League pela Roma, ele falou que ele ia continuar mais uma
Sim.
temporada, enfim. O último nome que surgiu aí, também quem deu foi Fabrizio Romano, para técnico do PSG. É o do Christophe Gautier, que hoje é o técnico do Nice, se não me engano, né? A última temporada foi o técnico do Nice. Eles estariam interessados também, por conta da relação do Luiz Campos, que é português, em alguns técnicos portugueses. Surgiu até uma coisa com o Marcelo Gallardo,
É,
né?
também o
Eu
Galhardo.
vi o Gallardo.
Aí
O rapaz do Sporting lá, como é que ele chama?
é o
Técnico do Sporting que foi muito bem com o Sporting.
Rubem Amorim.
Rubem Amorim, perfeito. Minha memória me enganou aqui, não anotei.
Mas...
Rubem Amorim foi especulado, né? Foi campeão português, não nessa última temporada, mas na temporada retrasada.
Quebrou jejum
de
de 19
tempo, né?
anos.
Ele é muito jovem, né?
É, bom técnico, né? Mas esses nomes aí, tirando o Mourinho, são técnicos que
Que
talvez.
não.
É, não sei se tem tamanho para chegar e começar a
Exato.
comandar. Mbappé, que acabou de renovar, que parece que
Mandar e
vai
desmandar.
mandar e desmandar no PSG, vai
Messi e Neymar.
Messi,
Pô.
Neymar, então.
Eu acho que tinha que ser um cara demais. O sonho do PSG é o
O
Zidane, né?
Zizou, acho que
Mas.
seria.
O problema do Zidane é que ele mesmo também já afirmou que ele quer treinar a seleção, então ele talvez está esperando aí um fim de ciclo na seleção da França depois da Copa. E tem uma outra questão no PSG, que
Tem
ainda não
interesse ainda.
confirmou muita coisa de contratação também, né? Tem um interesse no. Fala o nome do cidadão aí, que você é melhor que eu.
É, o zagueiro
Da
da
Inter.
Inter de Milão. Perdão aí
Skriniar.
se o pessoal fala eslovaco aí também, mas
Hoje você tá só
é o
no
Skriniar.
eslovaco e no búlgaro. Como é que é o nome dele?
Skriniar.
Tá certo. Esse aí não é
Zagueirão.
difícil, não.
Não, isso aí até que
Deve
vai,
ser
né?
isso.
Que seria. Especulação também, mas seria um dos caras que o Luiz Campos queria trazer aí para reforçar aí o sistema defensivo do PSG, o
O problema é que é
zagueirão.
caro, né? O problema é que é
É, não
caro a
tem.
Inter.
Acho que não tem jogador barato, mas.
Principalmente pro PSG, né? Porque
É.
os caras sabem que, né? Não falta dinheiro. E aí, só pra fechar o PSG também, o grande problema, na verdade, é que eles estão tentando se livrar de alguns jogadores.
Ah, isso é bom. Foi o tema do seu vídeo, né?
Principalmente uma turma sul-americana aí, né? Paredes,
Icardi.
Icardi. Eu discordo do
Draxler.
Paredes. Eu acho que o
Pô,
Paredes
Paredes joga
poderia.
muita bola.
Então,
É,
eu
mas
discordo
o
demais do
Paredes
Paredes.
está aí nessa
Tá nesse
barca aí.
bolo. Mas estão com dificuldade. Tanto o Paredes quanto o Icardi têm contrato, parece que querem ficar. Tem também o Kjaer, esse que é
É.
horroroso, pelo amor de Deus.
E pagaram uma nota nele,
No
cara.
Kjaer, né?
É.
E eu acho que tem o Gueye também, que também estaria nessa lista de dispensa.
Teve
O
rolo com
Draxler, né?
ele. É,
Que,
o
pelo amor de
Draxler.
Deus. Mas o
Empresário bom
PSG.
tem o Draxler.
Cara,
Vamos combinar, velho.
esse. Eu acho que o PSG ainda não tá se movimentando tanto assim, porque precisa. Tudo bem que a grande cartada do PSG na janela foi a permanência
Permanece.
do Mbappé,
Sim.
mas eu acho que precisa primeiro mandar esses caras embora, ver o que vai conseguir fazer, aí se vai se desfazer ou não dessa turma.
De vez em quando até aparece uma coisa outra do Ney,
Eu
mas
acho que
acho que
também
vai
não,
ficar, né?
acho que
Agora
fica.
que o Mbappé
Confirmou.
confirmou, acho que vai ficar, né?
De confirmações, a gente teve o Gattuso no Valencia, né? No Valencia, o
Valência?
Gattuso no Valencia, essa manhã, né? Confirmado como técnico do clube. O Modric renovou com o Real.
Jogou muito na final, né?
Ah, conta aí, Carlinhos, já que a gente falou de Real, da história do Bale. Como é que foi lá o agente do Bale ontem?
Nossa, cara, o Bale é.
Surgiu de manhã uma.
Surgiu uma notícia que
Um rumor.
o rumor que o Getafe, né, se interessou teoricamente pelo Bale, né?
E aí, à tarde.
E aí daí chegou um update da história, né? Que foi o agente do Bale negando isso e parece até que riu
Ele deu uma
deu uma
debochada.
debochada do Getafe que fica ali na província de Madrid, então não mudaria muito assim de. Não precisa se adaptar a outra cidade na.
Pô, era suave, ia
É,
continuar
adaptação
morando ali.
facinho ali, eu acho que nem mudaria de
Ia
endereço,
continuar
talvez.
jogando golfe no clube que ele já joga mesmo, que para quem não sabe, o Bale é golfista, né? Então. Eu não sei aonde. Léo, me fala uma coisa assim. Beleza, o deboche e tal, mas aonde que ele tá achando que o Bale tem vaga? Porque.
O Bessa joga em Gales hoje, né? Vamos combinar.
Cara, eu
Vai
não
jogar
acho. Eu acho
Copa,
que o Bale pega vários clubes da Premier League aí. Vários.
Dá um exemplo.
Tirando.
Um Leeds,
Olha.
assim, pra jogar com Rafinha. Cada
Eu
um numa
não.
ponta.
Não sei, assim, eu acho que se o Antônio Conte não tivesse no Tottenham, ele voltaria.
Pode
O Conte
ser.
já tem aquele jeito um pouco mais personalidade forte, assim, né? Não iria pro Arsenal, por exemplo, também, porque ele tem essa história com o Tottenham, mas eu acho que, assim, um Aston Villa, um West Ham, nesses clubes aí, o Bale teria vaga para
O
jogar.
Liverpool, talvez, né? Aquele. Às vezes, assim, para revezar com o Luiz Dias, até porque o Luiz Dias não. Tô
Cara,
brincando.
olha, se ele
Não, eu
quiser,
tô
se ele
brincando aqui,
quiser ir pro
o Carlos
Liverpool.
levou. Um reserva de luxo ali.
Não, mas eu acho que se ele quiser ir pro Liverpool com um saláriozinho bem baixo, para entrar no segundo tempo bater umas faltas, pode ir, cara.
Ah, me chama
Mal não vai
bem, né?
fazer. Não, o Tottenham
Se
que
o
você
Origi tava
comentou.
ali, né?
Mas o Tottenham que você comentou, eu tenho conhecido torcedor, né, simpatizante do Tottenham, que falou que por ele seria uma ótima. O meu ponto em relação ao Bale não é nem a bola que ele joga, mas é a motivação que ele não tem. Eu acho ele um cara que não quer mais jogar futebol.
É o
Não
Alexandre
sei.
Pato que fala
É
inglês,
isso,
Borja.
cara. Sem dúvida nenhuma, você matou a pau agora. É o Alexandre Pato que não que fala inglês, cara. E enfim, né? Todos sabemos muito bem da trajetória do Pato.
Chegamos até a falar sobre aquela história lá do Pato lá,
Que ele
que
falou no negócio da Copa, né? Aquilo lá foi
bola de
piada.
ouro, não sei o quê.
Isso daí, pelo amor de Deus. Que mais? Eu acho que essa semana foi mais fraca de mercado, né? A semana passada pelo menos tinha uns nomes mais impactantes, assim, especulados.
Ah, teve o Dybala também, né?
Ah, o Dybala na Inter, né? Vira casaca aí.
É,
É
então.
verdade.
Seria
E
uma ótima.
estão falando agora de Bernardo Silva do Barcelona, né?
Interessante,
Aí,
interessante.
da onde tá tirando
Será?
essa grana, Roberto?
Então, isso que eu fico.
É.
Isso que eu fico curioso
Seria
também.
uma ótima mesmo.
O Barcelona que por enquanto não fechou nenhuma. Se movimentou pouco, né? Teve várias especulações. Teve a saída do Coutinho, que já estava emprestado, né? Foi
Foi
vendido,
vendido.
mas não teve nenhuma chegada ainda anunciada.
É, o Leva, né, que tá
Eu
no
faço
principal, né?
um balanço. O Barça de saída, tá? Lenglet, provavelmente aí estão falando que pode ir pro Porto.
O próprio
Eu acho que é um
Traoré,
cara
né?
também que. É, o Traoré vai voltar pro Wolves, né? Ou já voltou. Eu acho que o Barça
Bombado,
tinha uma
né?
opção de comprar,
É, e não
mas
exerceu.
não exerceu, exato.
Exato.
É, tem a novela Dembélé ainda que não renovou, não disse se fica ou se sai,
Que seria
né?
um. O PSG tava de olho, né, Léo?
Essa aí eu acho errada, hein? Eu acho.
Renovação do Gavi, né? Também muito importante. É, eu
Verdade.
acho que o projeto do Barcelona passa muito por também ter esses jovens aí muito promissores, é o caso do Gavi, Pedri, Ansu Fati, o Ronald Araújo.
São
É, e
jovens
também o Ferran
maravilhosos.
Torres, eu acho que dá para a gente colocar nessa lista aí também. É, enfim, de chegadas, estavam falando que esse o Fabrício Romano já disse inclusive que
É
está
verdade.
acertado já,
É verdade.
mas
Bom
ainda
jogador.
é o ótimo jogador, que esse não, eu acho que é um cara que vai casar muito com o que o Barça está precisando, né? Um cara um pouco mais físico assim, que tem muito bola no pé, mas vai dar um pouco mais de intensidade, de pegada assim, no meio-campo do Barça. Que essa gurizada aí, ela é boa, mas são uns filé de borboleta, como diria o Luxemburgo, né?
Concordo, concordo.
Falou muito também que o Barça podia contratar o lateral, esse que o Bayern anunciou, né? Como é que é o nome dele mesmo, Carlos?
Masraoui, o Masraoui, é
Masraoui, isso
verdade,
aí,
é verdade.
exatamente.
Baita reforço ele.
Bom jogador, bom
É.
jogador.
Vai dar um
Foi
chapéu no
bem
Barça
no.
nessa.
Essa foi bem no. E agora o Barça vai levar o Leva só de sacanagem.
É, então, como é a vida, né? E só pra completar o que o Léo falou. Também tem o Trincão, português, que tá perto de ir pro Sporting, né? Seria uma outra venda importante, né? Eu acho que 15,
Esse aí
20
flopou
milhões.
bonito. Esse flopou.
Esse ia dar
Esse
uma graninha
eu ia falar isso.
pra eles contratarem, né?
Mas foi flop.
É, não, foi flop, foi flop.
É, então tá, mais algum destaque de mercado nesse nosso último episódio antes das nossas férias merecidas que o Léo teve e agora férias merecidas que o Brasil com Z vai ter também.
O pessoal vai ficar meio com saudade da gente, mas faz
Ah,
parte, né?
vai nada, a gente é meio chato, cara. O pessoal vai ficar feliz, vou falar, graças a Deus, aquele tal de Bob não vai.
Não, o
Não
pessoal
é não? De
ama.
ti o pessoal vai ficar com saudade, Carlos, mas da gente.
É,
Não, o
o
pessoal
Carlos
ama o
falou
Léo
isso
e o
por
Bob,
ele.
pô.
Não, que isso. Carlinhos, deixa eu te falar, olha só. É, eu já ouvi de você falando que quando você participa do podcast, beleza, você às vezes até chega em casa, escuta o episódio pra ver se ficou
Às vezes
legal.
não,
Mas
só
quando
das
você
vezes,
não
Bob.
participa. Não, você me falou que quando você não participa,
Não,
você não escuta,
eu
não.
sou ouvinte assíduo do nosso
Ah,
podcast.
obrigado. Eu só falei isso pra ver se você ia confirmar mesmo. Pior que ele é mesmo, ele chega aqui falando, pô, às vezes ele nem tava trabalhando no dia, ele tava de folga, alguma coisa, ele chega, pô, ouvi o podcast ontem, vocês falaram disso, daquilo. Por isso que ele é lindo por dentro, por fora, e é um grande ouvinte do nosso podcast. Eu, sinceramente, não tenho mais nenhum assunto, a gente passou pelo mercado, cara, é aquilo também, né? É, a temporada vai acabando, a gente,
Pode ser
enfim,
que
não tem muito o que
aconteça daqui
fazer,
10
né?
minutos
Algum,
um anúncio
alguma notícia
bombástico, né?
bombástica,
Então.
né? Então tá, então vou fazer o seguinte, vou deixar aí um espaço em branco de 30 segundos para cada um de vocês dois se despedir da temporada e deixar uma mensagem especial. Primeiro, Carlos aí, o que que você quer? Você tem 30 segundos para falar o que vier na sua mente.
É, agradecer o pessoal que nos escutou nessa temporada, né? Continuar aí sempre acompanhando a gente, acompanhar o aplicativo, acompanhar o Bob e o Léo nos vídeos, dar aquela moral pra nós, né?
Ficar de olho no live
Ficar
blog
de olho no live blog pra não perder nenhum anúncio
de
no.
transferências.
Nenhum, perder nenhum anúncio de transferências.
E fazer o L que o Germancano tá metendo gol um atrás do outro.
Não sou flu, mas pode fazer assim.
Então é isso. E você, Léo? Mensagem aí em 30 segundos.
Cara, eu acho que aproveitem o máximo que vocês puderem, essas opiniões marcantes de Carlos Schoen.
Aí eu fico vermelho, né?
Pois é, né? O pessoal podia ter a oportunidade de olhar o teu rosto também, né? A gente vai dar essa sugestão aí pro pessoal da coordenação do podcast para a gente voltar com os vídeos do podcast também, né? Que daí o pessoal vai poder admirar a beleza do nosso
Ô, Léo, a
Carlitos.
gente pode fazer o seguinte também. Toda vez que o Carlos for participar, a gente pega a thumbnail ali, que é aquela foto, né, que vai junto com o episódio, e coloca a foto dele. Eu acho que é muito. Por exemplo, esse episódio de hoje. Não tem ninguém para colocar na foto. Vai colocar aqui, o Neymar lá, provavelmente. Porque tem que ser um. Aliás, o pessoal que não entende aí tem que ser um brasileiro. Todas as fotos que vêm lá no episódio são sempre de jogadores brasileiros. Semana
Regra.
passada, por exemplo, foi o Alexandre, que foi muito bem no jogo contra a Coreia. Hoje, quem que a gente vai botar? Vou botar a foto do Carlos, pô. É ou não é?
Eu acho também justo.
Então é
Ou
isso.
acho algum jogador que é parecido com ele e coloca também.
Então eu vou
Mas
fazer isso.
eu vou me despedir então
Salve,
fazendo o
Piquet.
seguinte, eu vou dar uma dica pro pessoal. Eu sei que nem
Boa.
todos os nossos ouvintes aí eles falam inglês fluente, tá? Mas se puderem entrar no site da Athletic e ler um texto sobre o título do Milan, do último Scudetto, é um ótimo texto para ler, um texto que é um pouco comprido, mas vale bastante a pena contando aí como é que foi construído esse time aí que venceu o campeonato italiano no último. De maneira muito, acho que surpreendente e legal, assim, né? O Milan que estava tantos anos aí um pouco vivendo o ostracismo, né? A nossa geração aí, eu que nasci nos anos 90, me acostumei sempre a ver o Milan como papa
Muito
títulos da
vencedor.
Europa. É super. Tem um carinho, assim, pelo clube, né? Então, bem legal esse texto aí, deixa de dica para o pessoal ler aí, enquanto deixa de escutar o nosso podcast aí que manter de férias.
Boa. Eu vou ler também, não li. Achei ótima a
Sugestão
sugestão.
literal.
Muito bom. Então é isso. Valeu, gente. Fico feliz por termos estado juntos em toda essa temporada. 2 semaninhas de férias. Daqui a pouco a gente está de volta. Valeu. Beijo para você, Carlinhos. Beijo para você, Léo. Beijo para todo mundo que nos ouviu. Falou.
Falou.